Excelência, porque inclusive tem alguns feitos que ficam praticamente levando a quase a prescrição, certo? Então, neste caso aí, eu pediria preferência para o item 45 de pauta, o processo número 732.
Embargos de declaração, processo 732 de 2011, embargante membro do Ministério Público do Estado do Tocantins. Vossa Excelência tem a palavra.
Antes, senhor presidente, antes de relatar, eu gostaria de solicitar dos eminentes pares que já está em pauta há três sessões o projeto de código de ética do Ministério Público, e segunda-feira eu fiz uma revisão geral de tudo, de todas as propostas que foram encaminhadas pelos eminentes conselheiros e pelo Colégio de Procuradores, de Corregedores do Ministério Público e outras associações que encaminharam. Fiz uma compilação e coloquei já o voto na nossa rede interna. É o processo 328/2012. Então, eu atendi duas vezes a pedido de adiamento, de colocar em pauta. E eu pediria aos senhores, aos ilustres pares, olhar, examinar e verificar e colocar suas sugestões direto no voto, que eu olharei para que na próxima sessão a gente tenha condições, pelo menos, de iniciar a votação do código.
Você poderia repetir o número?
É 328/2012. E elogiar também a equipe do Conselho pela sessão eletrônica. O nosso colega Lázaro Guimarães já votou em 6 processos meus. 5 concordando e 1 abrindo uma divergência. O que é muito interessante, né, para a gente já poder dar andamento mais rápido e célere no nosso julgamento. Senhor presidente, senhores conselheiros, é o processo 732, que é embargo de declaração em processo disciplinar. São os embargos de declaração postos por Pedro Geraldo Cunha de Aguiar, membro do Ministério Público do Estado de Tocantins, em face de decisão do plenário desse conselho, que em sessão do dia 21 de março decidiu por maioria julgar procedente o feito e determinar a aplicação da pena de suspensão de 60 dias, cuja emenda foi a seguinte: padre, membro do Ministério Público Tocantins, inobservando os deveres funcionais e éticos, prática de infrações disciplinares, condutas que afrontam padrões de ética e os deveres funcionais de uma conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo, dizendo pela dignidade das funções e pelo prestígio da justiça. Aplicação de sanção de suspensão por 60 dias, prevista no artigo 179.3.6 da Lei Complementar Estadual 51/2008, Lei Orgânica do Ministério do Tocantins. Argumento embargante que, concomitantemente com o processo administrativo disciplinar, foi deflagrado procedimento investigatório penal junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, a fim de apurar os fatos que deram origem a esse procedimento. Relata que o Tribunal de Justiça do Estado, poucos dias antes do julgamento deste feito disciplinar, decretou a extinção do procedimento investigatório contra ele instaurado pela prática de crime de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Segundo o autor, artigo 246, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Ministério Público do Tocantins, estatui que a falta funcional prescreve juntamente com a ação penal. Prossegue por este que este relator entendeu que a falta funcional figurou em tese ilícito penal de constrangimento ilegal, o que a sua ótica acarretou-lhe a prescrição da punibilidade na seara administrativa. Sustenta ainda que a aplicação da penalidade de 60 dias no plenário que acompanhou a divergência inaugurada pelo conselheiro Fabiano Augusto Martins Silva, não levou em consideração a natureza dos fatos, as circunstâncias da infração e os antecedentes do infrator, com ofensa ao artigo 245 da Lei Complementar 5108 de Tocantins, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além do mais, a divergência não teria promovido a individualização da penalidade, restando omissa a justificativa para a majoração da pena. Assim, pugna, e cerceando-lhe a defesa de outras esferas, assim pugna pela anulação do acordo, proferido em razão da prescrição da ação penal e, consequentemente, da falta funcional hora imputada, conferindo a estes embargos declaratórios efeitos infringentes. Como pedido alternativo, se não acolhido o anterior, requer seja sanada a omissão, aspas, adequando-se à dosimetria da pena em consonância com o artigo 245 da Lei Complementar Estadual, para manter a decisão proferida no voto relator, onde denota perfeita e estudada adequação da aplicação da medida. É o relatório e...
Excelência, pode prosseguir.
A ementa. Embargo de declaração, processo disciplinar, rejulgamento de questões expressamente discutidas e decididas, impossibilidade, falta funcional que constitui em tese crime, episódio considerado para aplicação da sanção disciplinar de suspensão, extinção da ação penal pela ocorrência de prescrição com relação ao ato ilícito, circunstância não considerada no momento da dosimetria da pena, repercussão no quantum de dias de suspensão e pedido parcialmente procedente. Defende o embargante que a extinção da ação penal que investigava o ilícito penal de constrangimento ilegal repercute na decisão punitiva proferida nesses autos do processo disciplinar. Isto porque, segundo o embargante, os fatos que ensejaram a abertura deste processo e a deflagração do procedimento investigatório penal coincidem, de modo que a prescrição do ilícito penal acarretou a prescrição da punibilidade também na seara administrativa, conforme o artigo 246 da Lei Complementar Estadual. De fato, a falta funcional definida como crime prescreverá juntamente com a ação penal. Ocorre que, no caso em epígrafe, as ações do embargante que resultaram na aplicação de penalidade disciplinar, afora configurarem ilícitos penais, quais sejam patrocínio de interesse privado perante a administração, artigo 309 do Código Penal, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código, e ameaça, artigo 147, impactaram de forma prejudicial a credibilidade de duas instituições estaduais, Ministério Público e Polícia Civil, ultrapassando as barreiras do padrão ético-funcional que deve nortear a atuação do membro do Ministério Público. Consoante a decisão do processo disciplinar, o promotor de justiça teria não apenas incorrido em tese no crime de constrangimento ilegal, mas também praticado condutas que afrontaram padrões de ética e os deveres funcionais de uma conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo de zelo pela dignidade das funções e pelo prestígio da justiça. Por oportuno, transcrevo aqui um trecho de parte conclusiva do voto, né? Onde a gente colocou: de tudo que ficou devidamente provado nesses autos, verifica-se que o processado, contrariando todas as normas de condutas éticas e legais, praticou atos incompatíveis com seu modo profissional. Quais sejam: 1. Resolver praticar justiça com as próprias mãos, ao arrepio da lei, né? Como revela ao dizer as folhas 10 de sua própria defesa, adotar atitude típica de homem médio. 2. Confirmar essa prática antiética e ilegal por não ter se utilizado de muitas medidas jurídicas que o direito poderia lhe oferecer com alívio à sua indignação e sofrimento. 3. Ao não optar pelas medidas judiciais cabíveis, eis que era de se esperar dele comportamento diametralmente diverso daquele que foi adotado, eis que dispõe de vasto conhecimento do mundo jurídico. E enumerei mais alguns itens, que eu vou partir agora para o nono item. Ter algumas de suas ações, o potencial de configurar ilícitos penais, ao menos em tese, patrocínio de interesse privado, e assim por diante, conforme eu já disse aqui. Ter o episódio feito derivar nocivas consequências de ordem administrativa e criminal que vieram atingir pessoas inicialmente envolvidas e respingado em outros membros do Ministério Público. 5 pessoas foram atingidas por seus atos, que hoje respondem à ação penal que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Portanto, não procede a alegação de que a extensão da ação penal pela prática de crime de constrangimento ilegal causou a prescrição da punibilidade na seara administrativa, com a consequente necessidade de alienação da pena disciplinar imposta. É que ainda o embargante seja sanada a omissão para adequar a dosimetria da pena, na medida em que a suspensão de 60 dias sugerida pelo conselheiro Fabiano Martins não seguiu de, aspas, qualquer acréscimo de situações objetivas e subjetivas quanto à pessoa do embargante, de modo a justificar a majoração que restou acolhida. Propus a aplicação da pena disciplinar de suspensão por 9 dias, nos termos dos artigos da Lei Complementar 51, em relação à observância dos deveres descritos nos artigos tais e quais, que concomitantemente tipificam ações disciplinares previstas, e os artigos estão todos transcritos no voto, nos artigos 124, 105, 6, 9 e 12 da Lei Complementar Estadual. Entretanto, este plenário considerou que o número de fatos e a gravidade deles justificavam modificação na dosimetria da pena, majorando o número de dias de suspensão para 60 dias, que corresponde a 2/3 do máximo previsto de 90 dias. Na ocasião, ponderou-se ainda que o acusado não merecia a penalidade máxima pelas circunstâncias de que o contexto fático envolveu uma exacerbação de contenda conjugal. Nesse diapasão, mais uma vez, não assiste razão ao embargante com relação à sua suposta omissão de fundamentos para a majoração da que restou acolhida. Contudo, embora a extinção da ação penal na prática, pela prática de crime de constrangimento ilegal não desemboque em anulação de pena disciplinar imposta por essa corte, há de se reconhecer que a decisão punitiva levou em conta a prática, ao menos em tese, pelo acusado do delito de constrangimento ilegal. Desta forma, a extinção da ação penal pela ocorrência de prescrição desse delito penal repercute no quantum de dias da punição disciplinar, uma vez que o episódio concernente à utilização de arma de fogo para constranger terceiro foi também considerado para a cominação da sanção disciplinar, conforme trecho do decisório acima descrito. Diante do exposto, acolho parcialmente o pleito do embargante no sentido de manter a pena básica de suspensão, porém graduando a quantidade de dias para 50 dias, em razão da superveniência de uma circunstância relacionada ao episódio utilizado como parâmetro para a dosimetria da punição disciplinar. É como voto, excelência.
Anteriormente eram quantos dias?
60. Aí, devido a essa prescrição na esfera administrativa e que alguma parte da dosimetria levou em consideração a fatos que foram julgados prescritos pela justiça, então eu diminuí a dosimetria da pena para 50 dias.
Ele está de acordo? Conselheiro Fabiano.
Relator, eu tenho alguns questionamentos, até porque fui citado várias vezes durante o...
Foi citado pelo recorrente.
Não, certo? É um xixe apenas. Mas veja, Vossa Excelência entendeu que os fatos... Porque o que aconteceu foi que, posteriormente à decisão do Conselho, houve uma manifestação judicial transitada em julgado, no sentido de declarar a prescrição em relação a... Essa é a pergunta, Excelência. Em relação a todas as condutas, porque havia uma sobreposição. A mesma conduta tinha reflexos penais e administrativos. Eu pergunto a Vossa Excelência se em relação a todas as condutas, se a manifestação do Poder Judiciário abrangia, digamos, esse conjunto de condutas ou apenas parte dela. Acho que é uma questão que...
Não, foi parte dela, só aquelas que foram consideradas as condutas de caráter penal.
Sim, mas os fatos eram constrangimento, nós analisamos esses fatos, o constrangimento...
A utilização de arma de fogo, né?
Certo.
Deixa eu ver aqui se eu localizo.
Bom, eu gostaria realmente de investigar, exatamente saber a extensão do pronunciamento do Poder Judiciário, porque considero que há uma regra especial de prescrição prevista na lei do Estado Tocantins, que diz a falta também definida como crime prescreverá juntamente com a ação penal. Então é preciso entender se... Então eu pediria vista para examinar com mais profundidade a matéria.
Não, excelência,
senhor presidente?
É claro, o seu direito está respeitado, apenas eu estou... A página 5 tem aí os crimes que foram considerados prescritos, né? Patrocínio de interesse privado perante a administração, artigo 319. Constrangimento ilegal, artigo 146. E ameaça, artigo 147.
Eu tenho uma dúvida. Gostaria que o eminente relator esclarecesse.
Página 5 do voto. Pois não, excelência.
Quando do julgamento, aqui perante o Conselho, já tinha ocorrido o julgamento judicial?
Sim. Poucos dias antes é o que relata o recorrente. Segundo o autor, deixa-me ver aqui. Relata que o Tribunal de Justiça, as folhas 2, página 2 do voto, relata que o Tribunal de Justiça do Estado Tocantins, poucos dias antes do julgamento deste feito disciplinar, decretou a extinção do procedimento investigatório contra ele instaurado pela prática de crime constrangimento ilegal. Foi esse daqui, com emprego de arma de fogo.
Sim, senhor presidente.
O embargante menciona que o caso... Pelo que ele relata, eu entendo que ele foi investigado apenas quanto à prática do crime de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Os outros dois crimes que em tese estariam presentes na atitude dele, pelo que relata o embargante, ele não foi investigado.
Não teria ocorrido em concreto com a aplicação e a redução agora para 50 dias a prescrição aqui no âmbito do Conselho?
Somente quanto a esse constrangimento ilegal. Porque há outras atitudes que foram levadas em conta aqui para a dosimetria, que são justamente de caráter administrativo. Certa repercussão que teve dentro da cidade, digamos, o clima de beligerância que foi gerado dentro da cidade, entre Ministério Público e Polícia Civil, e o fato também de que cinco pessoas, nada menos do que cinco pessoas, tiveram repercussões em suas vidas, duas delas, inclusive, respondendo por processo criminal hoje em dia. Excelência. Então foram esses casos todinhos que levaram...
Qual seria o fato que essas duas pessoas estariam respondendo para o processo judicial?
Eu teria que resgatar o voto anterior. O processo não está aqui.
Excelência, só me permita, há algum risco de prescrição no caso concreto examinado? Eu digo o seguinte, porque eu estou fazendo um pedido de vistas, eu não quero que haja, enfim, com o meu pedido de vista, haja alguma repercussão com relação à prescrição. Eu posso até me pronunciar no momento, então, se for o caso, se em razão disso.
O fato ocorreu... Aí eu teria também que resgatar o voto inicial, mas foi em 2010. No ano 2010, o processo é de 2011, e nós estamos terminando o ano 2012. Eu teria que fazer aqui uns cálculos.
Então, eu vou pedir vista em mesa, então. Eu vou retificar, pedir vista em mesa.
Perfeito.
E eu peço, então, que me tragam o voto aqui.
Então, conselheiro Fabiano Silveira fica com vista em mesa do item 45... da pauta. Quando Sua Excelência estiver em condições, avisará e nós chamaremos. Conselheira Cláudia Chagas, Vossa Excelência teria algum feito para o qual desejasse preferência?
Não,